E vamos ao Talquine, que é uma experiência que você pode ter, pode conhecer, talquine.com.br. Bom dia aos nossos ouvintes dos Campos Gerais, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel, ouvintes do Oeste do Paraná, ouvintes do Centro-Sul do Estado, CBN Vale do Iguaçu. E meu bom dia, Marcelo Copelo. Sextou, Marcelo Copelo, bom dia. Marcelo, tá me ouvindo, Marcelo Copelo? Marcelo, estamos perdendo contato com o Marcelo. A gente vai tentar retomar o contato com o Marcelo. Ele não está nos... Está ouvindo agora, Marcelo?
Estou ouvindo.
Para você assim, sextou. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Bom dia, meu caro. Meu caro Marcelo, hoje é dia de perguntas, tá? Okay. Perguntas. E eu vou começar por um tema que nós falamos ontem, sobre as viagens, lembra? Foi ontem, né, que a gente comentou sobre as viagens.
Sim.
E aí a Jaqueline pergunta o seguinte, sobre turismo do vinho. Existe uma estrutura disso na Europa? Existem vinícolas que já estimulam esse tipo de prática?
Muito, é uma indústria dentro da indústria do vinho. É um dos ramos que mais cresce dentro da indústria do vinho. A Europa, Estados Unidos, Chile, Argentina e a própria Serra Gaúcha aqui no Brasil estão bem preparados para o turista, com hotéis, restaurantes, visitas guiadas, degustações. Realmente o amante do vinho viaja, viu? Faz parte de gostar de vinho viajar.
Eu já fiz um circuito desse aqui na Serra Gaúcha. Bom demais.
Legal.
Paulo fala o seguinte, ó. Ele quer saber um pouco sobre a história das uvas. Que ele fala, a gente fala de Cabernet Sauvignon, Taná, Carmenet, mas ele fala, essas uvas todas, né? Elas surgiram na Europa? Tem alguma uva que surgiu fora da Europa? As uvas vinícolas, como é que é a história delas, Copelo?
Olha, o vinho teria surgido no Cáucaso e no Oriente Médio, tá? São os vestígios mais antigos que a gente tem de vinho. E muitas das uvas viníferas que você citou aí, elas são de origem europeia, tá? Por ali naquela região do Cáucaso, Oriente Médio e Europa. Surgiram mais nessas áreas, tá? E remontam aí a milênios.
Pegar a rabicho da pergunta. Essas uvas chegaram, por exemplo, na América Latina. Você pensa no Chile, né? Que é o grande produtor de vinho da América Latina, que a gente pensa nisso. Como é que chegou lá? Chega na colonização mesmo? Quer dizer, vocês têm lá um colonizador espanhol, por exemplo, no Chile. Ou na Argentina, que vem para plantar e produzir vinho aqui?
Sim, exatamente. As uvas europeias chegaram nas Américas, na América do Norte, América do Sul, África do Sul, Austrália, os outros continentes, né? Fora da Europa e do Oriente Médio, as uvas chegaram por imigração, por colonização. Em diversos momentos, não só quando os primeiros portugueses e espanhóis chegaram nas Américas, mas em outros momentos também, tá? Houve alguns surtos, digamos, de chegada dessas uvas. Os italianos trouxeram algumas quando vieram para o Brasil, não só os portugueses. Os franceses também estiveram muito presentes no Chile, levaram algumas uvas para lá e assim por diante. Tá? Os ingleses levaram muita coisa para a África do Sul e para a Austrália. Os ingleses levaram também para a América do Norte e assim por diante.
Agora a pergunta, essa é minha, tá? Essa pergunta é minha. Porque é o seguinte, a gente sabe que tem marcas de cerveja famosas que começaram em mosteiros. Inclusive tem um mosteiro, se não me engano, na Alemanha, que vendeu lá uma fortuna a marca da cerveja que começou lá. Vinho, você um dia falou para mim assim, Gilson, eu faço parte de confrarias na Europa. Lembra que a gente comentou uma vez sobre isso? Essas confrarias de vinho, esses lugares onde alguns vinhos clássicos começaram. Remonta à época medieval, como é que é a história da presença, por exemplo, de uma confraria que existe até hoje? Como é que funciona isso, Copelo?
Olha, confraria, primeiro você tem as confrarias informais, né? No Brasil é muito comum, um grupo de amigos resolve se encontrar periodicamente para tomar vinho.
Perfeito.
Isso funciona muito bem, aliás eu recomendo para todos, viu? Pelo seguinte, você em confraria, em grupo de amigos, a confraria que eu falei caseira, informal, você tem duas benesses, uma é poder conversar sobre o vinho, trocar informações, você aprende muito com isso, e outra é dividir o custo do vinho e poder tomar mais vinho. Você em casa, um casal, vai abrir uma garrafa e vai gastar X. Se você junta quatro casais, você abre quatro garrafas diferentes, gastando o mesmo X. Você prova quatro vinhos diferentes, ou oito vinhos diferentes, sei lá. Então você economiza e bebe mais diversidade, porque no vinho é importante provar vários vinhos. Agora, as confrarias vínicas europeias, que aí é um outro conceito talvez, são organizações mais, um pouco mais formais e remontam sim à Idade Média. Tem lá o Chevalier de Tatvan, na França, e as confrarias vínicas portuguesas, tem uma história à parte. Eu sou membro de várias confrarias em Portugal. Nos anos da ditadura salazarista lá, era proibido qualquer agremiação. Então, eles criaram confrarias vínicas um pouco para driblar isso, tá?
Ó, que legal, cara.
E eu sou lá membro da Confraria do Alentejo, da Confraria do Vinho do Porto, sou cavaleiro do Vinho do Porto e sou confrade da Bairrada. Vivo vindo um barradino, como a gente fala, né, nos encontros. E você tem roupas típicas, você tem que se vestir com chapéu.
Tem ritual, capa, essas coisas.
Tem ritual, você tem níveis, eu sou um confrade, você pode ter um grão-mestre, você pode ter... Você tem hierarquias na confraria, e geralmente são encontros para quem está, como eu, fora de Portugal, encontros anuais, às vezes no Brasil acontece... E degustações, jantares, essas coisas assim. Isso é bem legal.
Essa confraria que você fala da gente fazer aqui, eu faço parte de uma, a gente tem feito mais online agora, claro. Né? Mas uma coisa legal, bacana, que você colocou, além do preço de você poder experimentar bons vinhos, né, por um custo menor. Claro, é o papo, a amizade, rola muita conversa, muita coisa e tal. Nas confrarias mais formais dessas que você participa em Portugal, o tema é o vinho em si, aquilo que você falou meio que da resistência contra a ditadura salazarista, aquela coisa também envolve um pouco de política, envolve um pouco de economia.
Não, hoje em dia não. Hoje em dia, essas que eu falei de Portugal são mais ligadas a uma região. Que eu falei, eu sou membro da Bairrada, Alentejo e Vinho do Porto. São mais ligadas aos vinhos da região, produtores da região. É mais um encontro para promover a região em si. Um pouco ligada à política, claro, política interna que sempre tem em qualquer meio, né? Sim. Mas não a política governamental.
Meu caro Copelo, é isso. Bom fim de semana para você e a gente se fala na semana que vem.
Valeu, gente. Bom fim de semana. Degustem vinhos.
Com certeza. E façam parte de confrarias. Isso é muito bom.
Também. É muito bom. É muito saudável.
E você pode entrar em contato com o Marcelo Copelo pelo Instagram, @MarceloCopelo. Não esqueça Copelo com dois R's. Também pelo site dele, marcelocopelo.com e talcoaine.com.br. Acesse. Um abraço aos nossos ouvintes da região dos Campos Gerais, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel, no oeste do estado e no centro-sul, CBN Vale do Iguaçu.